A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, o programa que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Se você tem uma pergunta sobre casamento, namoro, noivado ou vida de solteiro e você gostaria da nossa opinião, os nossos conselhos, o nosso ponto de vista e saber se você está agindo certo ou o que fazer, talvez você não saiba o que fazer, como agir. Então, você pode escrever para a Escola do Amor Responde. O e-mail para tal é pergunte@escoladoamor.tv. Como nós temos muitos e-mails esperando resposta, nós vamos já partir para responder os primeiros e-mails. E o primeiro é da Grazi. Ela diz: eu estou noiva, eu e meu noivo temos algumas dúvidas sobre vida sexual. Iremos nos casar em breve, mas queríamos muito saber se existe algum tipo de relação não permitida. Quando eu estudava, eu ouvia minhas amigas falar de várias coisas que faziam com seus namorados, porém eu ficava boiando e ainda boio até hoje. Estamos esperando a nossa lua de mel para termos relação um com o outro. E graças a Deus que somos os dois virgens, pois assim nenhum vai dar uma de professor na hora. Mas a minha dúvida é sobre o sexo. Quais os tipos que são adequados? Quais não são? E qual não devemos nunca fazer? Eu tenho 18 anos, ele 22, e não queremos fazer nada de errado depois de casados.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você e o seu noivo, Grazi, porque vocês são uma raridade, né? Nos dias atuais, poucos jovens esperam para a lua de mel. E eu creio que, por causa de vocês terem esperado, estão esperando, tudo vai ser muito mais bonito, muito mais especial. Vocês vão se conhecer de uma maneira diferente, né? Então, o sexo para vocês vai ser aquilo ali que vocês experimentarem após a lua de mel. Quer dizer, vai ser uma coisa dentro de um compromisso, de amor. Vai ser um ato que vocês estavam esperando, se guardando. Quer dizer, tudo para dar certo, tudo para manter essa pureza que vocês têm mantido até hoje. Agora, sobre o que não fazer. Que tipo de atitude ou ato sexual que você deve evitar? Bom, primeira coisa, você não deve aprender das pessoas que não têm nem mesmo a capacidade, a condição de ensinar você, porque você fala aí que as amigas faziam com os namorados, quer dizer, elas não têm a capacidade de ensinar você, nem de ser referenciais para você.
O que normalmente acontece na escola, e eu já fui na escola, você, Cristiane, também, eu não sei se você tinha essas conversas na escola, mas o que normalmente acontece na escola é muita esnobação, ou seja, um gosta de contar vantagem maior que o outro. Então, o garoto, ele sai com uma menina e ele conta para todo mundo. A menina sai com o garoto, ela conta para todas as amigas. Isso para quê? Para inflar a sua percepção, a sua popularidade na escola. Quando, na verdade, se você for saber, se você for verificar, se você fosse uma mosca na parede, não que você gostaria, mas se você fosse uma mosca na parede, vendo o que realmente rolou entre aquela pessoa e a outra, você provavelmente teria visto que não rolou nada. Ou o que rolou foi uma coisa rápida, foi uma coisa onde a moça se sentiu mais usada, foi aquela coisa atrás do banheiro da escola ou dentro do banheiro da escola, rápido, foi atrás do muro, foi no banco do carro, desconfortável. Tudo que as pessoas normalmente falam, na verdade, não confere. O que normalmente acontece é, foi uma coisa que não deu nenhum prazer, uma coisa que o garoto, que não entende nada de sexo, pensou que estava fazendo sexo e simplesmente estava ejaculando na moça, na menina. E, enfim, eles contam aquilo como se eles fossem os mestres do sexo. E a grande realidade é que ninguém sabe o que está fazendo. Essa é a verdade. Essa é a verdade nua e crua. Tá bom, Grazi? A primeira coisa que você tem que entender. Então, não vá pelo que suas amigas estão falando. Não vá pelo que elas estão
falando. E a chance de você saber mais sobre o sexo do que elas é muito maior, porque você vai ter um sexo dentro do casamento, que o sexo foi criado para dentro do casamento. Então, quando vocês se casam e vocês têm a relação sexual, aquilo ali se torna uma intimidade, um ato íntimo do casal. Então, eles começam a se conhecer. Você sabe que na Bíblia, quando menciona a lua de mel, ou quando alguém casou com alguém, ele conheceu a sua esposa, quer dizer, o ato conjugal é quando os dois se conhecem mais profundo.
A palavra sexo na Bíblia, na verdade, é usada através do verbo conhecer. Quando diz lá que fulano conheceu fulana, não é porque ele foi lá e apertou a mão dela, não. Eles realmente se deitaram e tiveram sexo, tiveram um ato conjugal. Então, diz que ele conheceu aquela pessoa. Quer dizer, era algo que dava o entendimento de intimidade e não uma coisa suja, como hoje muitas pessoas fazem. Então, acho que o benefício da Grazi é que ela vai experimentar esse conhecer com o namorado dela, e o melhor, sem grilos, sem bagagem, sem se preocupar com o que ele fez com outra, ou o que ela tenha feito com outro, ele se preocupar com o que ela fez com outro. Vocês dois vão entrar como dois pombinhos, como eu e a Cristiane na lua de mel, porque assim foi conosco. E nunca tivemos a preocupação da bagagem no nosso relacionamento íntimo. Então, o que vai acontecer, Grazi? Você sabe, sexo, as pessoas complicam mais do que realmente deveriam. Porque sexo não tem segredo. Não tem segredo.
Só se você quiser enfeitar muito. Você quer enfeitar, aí você perde a simplicidade, que é a melhor coisa do sexo, né? Porque é na simplicidade que você tem prazer, que vocês se conhecem. Uhum. Aquela coisa de enfeitar muito, de ter muitas, né, muitos balões e melancias para todo que lado, se você entende a metáfora aqui, aquilo tudo acaba tirando a simplicidade e até mesmo a pureza do sexo, né? Então, você não deve, por exemplo, querer aprender sobre sexo nas revistas, na pornografia, nas novelas, nos filmes. Não, vocês vão aprender juntos. E se vocês manterem a simplicidade da coisa, né, não querer enfeitar muito, você vai ver que você vai ser muito realizada na vida íntima.
Quer dizer, tem que ser aquilo que vai ser bom para você e para ele. E esse tem que ser o seu referencial. Você não tem que ficar preocupando assim, depois do ato conjugal, você não tem que ficar se preocupando como é que foi o meu desempenho comparado às minhas amigas. Como foi o desempenho dele comparado aos meus amigos, aos outros homens. Se você ficar pensando nisso, você, primeiro, nunca vai saber. Segundo, você vai sempre ficar frustrada ou pensando que não está chegando ao nível, algum nível que você deveria chegar. Sendo que o patamar, o nível que você precisa chegar é o nível do prazer seu e o nível do prazer dele. E isso é entre vocês. Isso não tem nada a ver com as suas amigas, isso não tem nada a ver com os amigos dele, isso não tem nada a ver com a pornografia. A pornografia não tem nada a ver com o verdadeiro ato conjugal. Então, não se preocupe. Agora, se você quer mais ajuda, mais dicas, né? Dicas no sentido coisas saudáveis, inteligentes, o que é realmente o sexo, como vocês podem se descobrir e dar o máximo de prazer um ao outro, aí eu vou ter que referir vocês ao nosso DVD Sexo no Casamento Blindado, porque ali chega a quase 3 horas de ensinamento, explicações que O nosso programa aqui não dá tempo de a gente entrar nesse tipo de detalhes. Tá bom, Grazi? Sexo em um Casamento Blindado é o DVD, você pode encontrá-lo no site casamentoblindado.com. E assista antes de ir para a lua de mel, tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho com a Escola do Amor e Responde. Fique com a gente.
Pode parecer exagero, mas em um minuto somos capazes de atitudes com potencial para modificar a vida para sempre. E quando se trata de casamento, uma palavra dita na hora certa, uma pequena mudança de comportamento ou mesmo a leitura da página de um livro pode fazer toda a diferença. O livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento tem esse objetivo. Através dele, Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado, oferecem 120 orientações úteis e práticas sobre diversos temas para que você e seu cônjuge protejam aquilo que possuem de mais precioso, a sua relação conjugal. Um livro para ser lido a dois e mantido ao alcance das mãos sempre que necessário. Livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento. Adquira já o seu pelo site arcacenter.com.br, arcacenter.com.br ou ligue para 0 operadora 21 2461-0061. 0 operadora 21 2461-0061 ou nas principais livrarias do país.
Estamos apresentando a Escola do Amor Responde.
Vamos agora à pergunta da Fátima. Sou casada há 23 anos. Meu marido trabalhou em uma empresa por 18 anos e foi demitido. Já há 3 anos que isso aconteceu. Mas ele desde então se revoltou e não quis mais trabalhar. Eu não concordo com essa situação. Me sinto envergonhada por ter um marido desempregado há tanto tempo. Me sinto explorada, traída. Ele teve algumas oportunidades para voltar ao mercado de trabalho e se recusou. Eu penso muito em separação. Meus filhos não aceitam que eu venda a casa e dê a parte do pai deles e vá cada um para o seu lado. Esta situação está me entristecendo demais. Ele diz que me ama, mas eu perdi todo o encanto. Não suporto que ele me toque, não sei dizer se tenho amor por ele. Estou muito decepcionada. Desde o nosso namoro que ele me fala que a esposa tem que trabalhar para ajudar o marido e agora ele faz isso comigo. Jogou toda a responsabilidade nas minhas costas.
Fátima, você tem razão em estar decepcionada se o seu marido realmente não quer mais trabalhar e deixou essa responsabilidade sobre você. Você tem razão em estar decepcionada, realmente. Esse papel, né, esse papelão dele vai contra o perfil de marido que você pensava que ele tinha, né, de prover também, de cuidar da família. Agora, você pensar em divórcio por causa disso, eu já fico questionando que tipo de amor que você diz ter ou tinha por ele, porque o fato dele mudar, ele trabalhou por 18 anos para você, quer dizer, 18 anos ele cuidou de você, da sua família, e agora que ele parou de trabalhar, não quis mais trabalhar, você agora não ama mais? Então, isso aí já não está legal. Eu entendo a sua decepção. Agora, você não amá-lo mais por causa disso? Aí, realmente, eu não sei quem está mais errado, se é ele ou é você. De colocar todo o seu amor dependendo das circunstâncias. Se ele estiver desempregado, você já não ama mais. Ou se ele ficar doente, você já não ama mais. Sabe, isso aí é uma questão que eu acho que você deve se perguntar. Como é que pode você querer agora divorciar dele? Porque ele falhou, porque ele não continuou no perfil que você tinha em mente.
O seu marido está doente, ô Fátima. Ele está doente. Doente não fisicamente, mas ele está doente emocionalmente, psicologicamente. Ele entrou ou em uma depressão, ou ele está com o ego ferido, ele está tomado de raiva, de revolta por uma grande injustiça que ele sofreu na empresa, depois de 18 anos da vida dele dedicada àquela empresa. Então, ele está enfermo emocionalmente. Quando vocês se casaram, provavelmente você trocou com ele votos de ser fiel, né? Serem fiéis um ao outro, na saúde e na doença. Na saúde ou na doença. E agora que ele está na doença, você quer deixá-lo? Você quer abandoná-lo?
É engraçado, Renato, que quando isso acontece com a mulher, o homem não, ele não pensa em abandonar a mulher porque ela não tem mais um emprego, não tem mais dinheiro para ajudar na família, né? Quer dizer, as mulheres hoje em dia, elas conquistaram o mercado, elas estão trabalhando, mas elas querem manter algumas coisas do passado, como essa, por exemplo, de um homem, se ele está desempregado, isso é ridículo. Mas e quando ela está desempregada? Ah, isso tudo bem, porque ela é a esposa. Quer dizer, se você quer tudo igual, se tudo tem que ser igual, que nós temos que ter todos os mesmos direitos e tal, então por que que quando o homem está numa situação dessa, ele se torna inferior à mulher, ele é um fracasso, enfim, né? Isso aí não está certo. Por exemplo, se fosse você que tivesse desempregada, será que seu marido iria querer divorciar de você por causa disso?
Então, Fátima, provavelmente isso aqui, eu suspeito que essa questão do trabalho dele simplesmente está trazendo à tona problemas mais profundos no casamento, que já estavam lá antes mesmo deste emprego dele terminar. É o que eu suspeito. Porque não faz sentido você ter perdido o amor pelo seu marido porque ele deixou de trabalhar. Não é possível. Alguma coisa já estava errada, alguma coisa mais profunda está acontecendo aí. E eu quero lhe alertar que você não está ajudando a situação dele. Quando ele lhe procura, você diz que não quer nem que ele lhe toque. Ele já se sente um derrotado, desempregado. Ele já se sente uma pessoa inútil, injustiçada por causa da situação profissional. Quando ele chega em você esperando lhe tocar, esperando o que é de direito, que é ter uma mulher, afinal ele é casado com você, você o rejeita, você não quer nem que ele o toque, você não está ajudando. Você está fazendo ele se sentir ainda mais deprimido, mais revoltado e se sentir menos homem. Então você não está ajudando, Fátima. O que você deve fazer? Seu marido precisa de você agora. Ele está doente emocionalmente. Ele está errado? Está. Ele está sendo fraco? Está. Está sendo orgulhoso? Está. Não tenha dúvida. Ele tem os erros dele. Mas você está fazendo os erros dele pior do que já são. Piores do que já são. Com as suas atitudes. Então você tem que corrigir as suas atitudes primeiro. Se você quer ter alguma esperança de reparar a situação do casamento e motivá-lo a voltar a querer trabalhar e voltar a ter um emprego e tudo mais. Então, o que você tem que reparar? Você tem que voltar o respeito que você tinha antigamente pelo seu marido. Você tem que começar a respeitá-lo novamente. Você tem que parar de ficar falando palavras negativas que fazem ele se sentir ainda menos homem, mais para baixo. Palavras do tipo, vai trabalhar, você não trabalha, você deixa tudo em cima de mim, você não é homem, você é isso, não me toca. Todas essas coisas que você tem feito, você tem que parar de fazer. E você tem que fazer o contrário. Você tem sim que motivá-lo. Você tem que um dia chegar e tocar nele, dar um abraço e falar, meu amor, você vai conseguir, eu tenho certeza, pode não ser agora. pode não ser semana que vem, mas eu tenho certeza que você vai ter uma ideia, você é trabalhador, você é um homem inteligente, você vai conseguir, eu confio em você, eu acredito em você, você tem talento, quem perdeu foi a empresa, não foi você que perdeu, quem sabe essa perda aí foi para o nosso bem, você vai começar um novo trabalho, um novo emprego, quem sabe o seu próprio negócio, enfim, você vai com as suas palavras levantar o seu marido e não acabar de enterrá-lo, que é o que você está fazendo, Fátima. Então mude a sua atitude, a sua situação, para você ter um marido mudado, um marido diferente também, ok? Agora um recado aqui para os homens também, né, que estão nessa situação, não sei se o seu marido nos ouve, mas os homens, você homem que nos ouve, veja só a importância de você ser forte. Veja a importância, porque este homem aqui acabou com o casamento dele e com a vida dele, por quê? Porque ele foi demitido da empresa onde ele trabalhou 18 anos. Quer dizer, onde estava a força desse homem? Ele estava esperando reconhecimento da empresa. Não recebeu o reconhecimento, deixou de viver. Parou no tempo, está parado. E assim como nós falávamos na palestra dos homens mais fortes na última semana, há muitos homens, Cristiane, parados no tempo. Eles estão parados. Por isso que muitas mulheres, como a Fátima, estão revoltadas com seus maridos, porque elas estão avançando, elas estão correndo, elas estão conquistando o seu espaço, mas há homens que estão lá atrás e não veem a necessidade de melhorar. E por isso estão perdendo o respeito de suas esposas, perdendo o seu casamento e perdendo a própria dignidade.
Essa última parte que você falou, perdendo a própria dignidade, é a pior. Porque um homem que não se respeita mais, que não tem mais autoestima para viver, para conquistar, ele perde justamente a masculinidade dele, né? Porque uma das coisas mais bonitas e admiráveis num homem é justamente a força dele. Dele poder estar sempre no raciocínio, não ser tão sentimental, não ser fraco às situações, né? Porque a mulher, ela é mais sentimental. Então ela gosta de ter uma pessoa ao lado dela que seja forte, que seja mais razão, para ajudá-la nas horas que ela está mais sentimento, mais emotiva. Mas se ela tem ali ao lado dela um homem fraco, que se vê como um fraco, quer dizer, como é que ela vai ajudar? Né? Ela pode falar, ela pode até apoiar, mas você sabe, né? O homem não ouve muito a mulher. Infelizmente, a questão de ouvir, ele acha que é uma fraqueza dele, só de ouvir a mulher. Então, o homem acaba se fechando para a mulher, se fechando para a vida e ficando ali na frente da televisão ali, ou no videogame, e assistindo o dia todo e só sei lá o que fazer.
Eu quero falar com você, homem, e você, mulher. Você que nos ouve agora, se você é homem, preste atenção. Você pode ser melhor. Você tem potencial. Mas o problema, o seu problema tem sido o seu orgulho. Você não busca ajuda. Você acha que sabe. Você acha que está tomando conta de tudo. Você se acha no controle de tudo. Quando na verdade a vaca está indo para o brejo. E você junto. E você não busca ajuda. A tua esposa vai acabar te deixando. Não estou jogando praga. Eu estou falando de uma realidade que nós temos observado em muitos casais. Chega um momento, como a própria Fátima aqui falou, ela não quer nem que ele toque nela. Quer dizer, ela já tomou nojo dele. Quem sabe você está nessa situação. A tua mulher já tomou nojo de você. Ela não quer mais te ver, ela não quer mais te ouvir. Você, quem sabe, já perdeu o casamento. Você está assim nessa situação. Você perdeu o respeito dentro de casa. Por quê? Porque você tem sido fraco. Ou não tem sido tão forte como ela espera que você seja. Então, por isso que nós estamos fazendo essa palestra dos homens mais fortes. E eu quero convidar você que quer sair dessa vergonha, você quer sair dessa situação, você crê no seu potencial, mas você não tem sabido como exercer o seu potencial. Nesta quinta-feira, nós vamos fazer a palestra Homens Mais Fortes. para você que quer alcançar o seu espaço, se levantar, ser melhor do que você tem sido até aqui. Será nesta quinta, às 20 horas, aqui na Avenida João Dias, 1800, na Zona Sul de São Paulo. Eu estarei pessoalmente fazendo essa palestra. Ela será transmitida para algumas igrejas Universal em São Paulo e fora de São Paulo, em outros estados também do Brasil. E você pode saber mais localmente, perguntar na Universal mais perto de você sobre a transmissão. E também tem um site chamado universal.org/homem. universal.org/homem. Ali você sabe mais informações a respeito. Esteja lá conosco nesta quinta-feira, você mulher que está com o marido assim, que você já falou mil vezes, não conseguiu mudá-lo, não fale nada, simplesmente dê um jeito de trazê-lo, venha com ele na quinta-feira, na palestra Homens Mais Fortes, e eu tenho certeza que você sairá dali mais feliz, com um homem mais forte ao seu lado. Bom, vamos chegando ao final da programação de hoje. Mas voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora aqui com a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Nos vemos lá. Tchau.
Tchau.